Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 25, Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night foi lançado em março de 97 para o PlayStation 1 e posteriormente uma versão para a Sega Saturn. Foi um jogo que mudou os rumos da franquia, pois ao invés de ser aquela progressão de passar as fases, enfrentar chefes e chegar ao fim, Symphony of the Night apresenta o Castelo de Drácula como um único cenário interconectado. O título foi responsável por colocar o Vania no Metroid, consolidando o gênero Metroidvania. O nascimento de Symphony of the Night ajuda a demonstrar suas qualidades quanto suas inconsistências enquanto estrutura. A Konami havia tentado um projeto para o acessório do Mega Drive, o Sega 32X, chamado de Castlevania The Body Larry. No entanto, com o insucesso desse periférico, a equipe foi desmantelada e o novo título 2D da franquia seria desenvolvido para o PlayStation. Um desses membros realocados foi o Koji Igarashi, que depois do sucesso de Symphony, passou a ser o principal responsável pelas ideias que permeou a série na próxima década, especialmente nos portáteis da Nintendo que mantiveram o estilo Metroidvania. Além do Igarashi, outras duas figuras se tornaram fundamentais para Castlevania dali em diante: a compositora Michiru Yamane e a artista Ayami Kojima. O jogo seria um spin-off da Saga X, que se iniciou com Rune of Blood, o 10º jogo da série, por isso que é o nome da saga. E por ser um jogo não principal, a equipe teve uma certa liberdade criativa durante o desenvolvimento de Symphony of the Night, implementando essas ideias tão diferentes até então. Essa ousadia já começa pelo jogo iniciar com o final do Rune of Blood, a batalha de Richter Belmont contra Drácula, que conta com um dos diálogos mais famosos da história dos videogames. O caçador de vampiros desapareceu após esse evento, e com a aparição misteriosa do castelo, Alucard, o filho de Drácula, acorda e parte para lá na tentativa de impedir a ameaça do seu pai. Symphony of the Night conta com uma grande surpresa, que é essa substituição do protagonista, trocando um membro da família Belmont, que luta com chicote, para uma figura mais elegante, andrógina, que é o meio vampiro Alucard, que já havia aparecido em Castlevania 3. Mas aqui ele foi readaptado pela arte da Ayami Kojima, e para a jogabilidade ele se adapta às possibilidades de exploração e à variação de combate que o projeto estava tentando visar. Alucard chega imponente ao castelo, derrotando facilmente os inimigos pelo caminho, até que a morte aparece e retira todos os equipamentos do personagem. A partir desse ponto, o jogador passa a entender que a progressão tem muito a ver com o que é coletado pelas áreas do castelo para montar o melhor combate para o Alucard. Além de equipamentos, há as transformações em lobo, névoa e morcego, que são úteis para acessar novos lugares antes inalcançáveis. Tem os familiares, que são os acompanhantes do Alucard, e podem tanto batalhar como um demôniozinho, quanto oferecer suporte como a fada. Dos Castlevania clássicos, tem as sub-armas, como as faquinhas, machados, água benta, que são gastos com corações. Tem também as spells, que são golpes especiais do Alucard, que você precisa acionar comandos assim como em um jogo de luta. Rapidamente, até para quem não conhece, fica claro o quanto de coisas para descobrir tem em Symphony of the Night. Junta-se isso à liberdade que falei durante a produção. A equipe se sentiu à vontade para inserir diversos recursos no jogo. O Igarashi tinha a intenção clara de oferecer mais conteúdo, comparado principalmente às experiências lineares e difíceis que eram os Castlevania antes. Symphony of the Night é diverso e é excessivo. Tem coisas no inventário que nem se sabe a real utilidade. Há equipamentos claramente péssimos só pela trollagem. É óbvia a tentativa de ocupar cada sala daquele gigantesco castelo. Nesse ponto vem o Venia do gênero que ele ajudou a consolidar, esse excesso de recursos tanto para o combate quanto para a exploração. A maneira que cada jogador vai experimentar e usufruir melhor as possibilidades oferecidas. No primeiro momento, pode parecer que essa contribuição do Symphony se deve pelos elementos de RPG, evolução de pontos de atributo, mas no decorrer do jogo não influencia tão rigorosamente a experiência. Hoje em dia vejo mais claramente que esse elemento é mais um acréscimo mesmo. Apesar de Super Metroid ser a referência maior a respeito de ambientação, Symphony of the Night é bem competente nesse aspecto também. O level design é brilhante em conduzir o jogador sem que ele perceba. Ele consegue passar alguns aspectos até subjetivos, como a progressão e ascensão da área da capela. Assim como em Super Metroid, aqui também o jogo te limita em alguns momentos e solta. Limita de novo até as possibilidades se expandirem ao todo. Até para evitar o jogador ser exposto a tanta informação e ser angustiante. Symphony of the Night tem uma ordem menos rígida para enfrentar chefes, o que contribui na não linearidade. Somou ao gênero também em oferecer diversos finais, cujo caminho verdadeiro é descoberto no senso de curiosidade do jogador em encontrar cantos secretos e a partir disso ser recompensado, o que aqui é onde entra o castelo invertido, que se encaminha para o fim verdadeiro do jogo. Do contrário que pareça, a ideia já havia sido pensada desde o início e ajudou o jogo a ter mais conteúdo, poupando muito do tempo de desenvolvimento. Durante o impacto dessa descoberta, até o primeiro encerramento real de Symphony of the Night, a ideia é encantadora, mas o castelo invertido é de fato uma curva descendente do jogo. Você realmente nota que não passa de uma ideia que estende o tempo de forma artificial, pois Alucard está com todas as habilidades necessárias e basicamente você pode ignorar tudo em seu caminho, apenas para chegar ao seu objetivo, que são os requisitos para enfrentar o último chefe. As 5 relíquias das partes de Drácula, referência ao Castlevania 2 Simon's Quest. Mas críticas à parte, é impossível não elogiar o fato do level design se encaixar muito bem. É genial a capacidade de usar os mesmos cenários para novos tipos de desafios. No entanto, o feeling do jogo é diferente. Muda-se as paletas de cores do cenário, mas há uma repetição da trilha sonora na maioria das áreas. Coloca-se chefes do castelo normal como inimigos comuns. O Alucard já está totalmente poderoso. Aquele sentimento de progressão se perde. Já se conhece os cantos do castelo. Você está apenas cumprindo objetivos banais. Realmente muita coisa em Symphony of the Night é questionável, mas o que faz essa obra ser tão especial é essa vontade constante de rejogá-lo e experimentar coisas novas. Um dos motivos de entender o porquê Symphony of the Night é tão bom, principalmente na época de seu lançamento, é o fato do jogo ser vasto, recheado de detalhes, muitos deles considerados inúteis, mas... se pararmos para pensar, essa não deixa de ser uma característica muito apreciada nos dias de hoje. Vimos constantemente o esforço e a demanda de recursos das grandes empresas para oferecer em seus jogos mais ambientes para explorar, mais itens, equipamentos, habilidades, easter eggs, tudo isso para fazer o jogador entrar em cada mundinho desses e experimentar suas possibilidades. Não existe jogo perfeito quando se trata de videogame, que pode ser observado de tantos pontos de vista, como arte e até brinquedo. A palavra perfeição é uma afronta, porque o que é bem definidinho, o que não tem falha, só tem uma face, não permite múltiplos olhares. Symphony of the Night é o trabalho de um grupo pequeno de pessoas, com restrições menores que outras produções, que tentaram seu máximo dentro das limitações. Eles improvisaram, acrescentaram detalhes até dispensáveis, mas tudo no intuito de oferecer a melhor e mais recompensadora experiência.